Sejam muito bem-vindos ao Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz. É muito bom estarmos juntos, reunidos, buscando através das palavras do Mestre Jesus uma melhor orientação para nós. Vamos sentindo o ambiente desta casa, deste local que há muito já foi preparado para nos recebermos. Aqueles que desejarem que possam fechar os seus olhos, buscando a imagem do Mestre Jesus. E assim, com nossos pensamentos elevados em Cristo, agradecemos a Deus pela oportunidade que Ele nos dá de estarmos seguindo junto desta seara, pelo dom da vida que Ele nos dá. Obrigado, Pai, por estar sempre nos auxiliando, nos amparando. Perdoai as nossas fraquezas e os nossos erros. Que possamos sempre buscar a luz de Cristo, amando ao nosso próximo, assim como amar a nós mesmos. Ó Pai, a Sua bondade é infinita para conosco. Graças a Deus. O tema da palestra atual será O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, itens 1 a 17. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ressurreição e reencarnação. Vamos acompanhando a Sônia e que ela possa ser muito feliz nas suas considerações.
Sejam bem-vindos. Antes de nós iniciarmos propriamente os nossos estudos com todos, nós vamos lembrar a efeméride do dia que nos traz a presença de Augusto Elias da Silva. Nascido em Portugal em 1848 e falecido em Rio de Janeiro em 1903, em dezembro, ele foi o fundador da revista Reformador, que compõe hoje o acervo publicado pela Federação Espírita Brasileira, a FEB. A revista Reformador foi lançada em janeiro de 1883 e há mais de um século vem sendo publicada com artigos bastante interessantes a respeito de temas espíritas, né? Ele foi um dos principais elementos da fundação da Federação Espírita Brasileira também. Mas o grande personagem a ser lembrado hoje, sem dúvida nenhuma, é... quem será? Jesus de Nazaré. Não é? Esse é o grande personagem de todos os tempos, de todas as horas, né? De todos os momentos da nossa existência e da existência de toda a humanidade. É muito interessante a gente notar, nesse período, como todas as pessoas se congregam num pensamento só, né? A humanidade está focada numa ideia, né? Então, é realmente uma ideia que alavanca a evolução humana. Se assim não fosse, nós não estaríamos hoje aqui, né? Os escolhidos dos muitos chamados, num domingo como esse, um pouco friozinho, chovendo, mas nós estamos aqui, não é? Ouvindo a palavra do Evangelho segundo o Espiritismo, sem dúvida nenhuma, não é? Porque de nós falamos muito pouco. Que seria de todos nós se não fosse a doutrina espírita, não é? Então, essa personalidade que nós lembramos hoje com tanto carinho, com tanto amor, vem nos dar sempre os exemplos para a nossa jornada evolutiva aqui na Terra e nas dimensões espirituais também. E é dele, ou com ele, que nós vamos caminhar na manhã de hoje, na passagem que o Marcelo anunciou, no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Jesus ficou consagrado na história humana como sendo o fundador de uma religião, né? Mais precisamente de uma igreja. Mas se nós formos aprofundar os nossos conhecimentos na história das religiões, na antropologia filosófica, na antropologia espírita, nós vamos ver que Jesus realmente não fundou religião alguma, né? Ao contrário, ele veio libertar o ser humano das amarras religiosas sacramentadas pelos homens e que nos escravizam ainda a ideias preconcebidas e dogmáticas de uma pequena parcela da humanidade que carrega consigo multidões de pessoas ainda presas ao fanatismo religioso. Então, Jesus, que veio nos libertar de tudo isso, ele era uma criatura bastante coerente, não é? E racional, não é? Muito embora fosse extremamente amoroso. Só que, como nós somos passionais nas nossas manifestações amorosas, nós achamos que Jesus não era amoroso, mas Jesus era, porque ele tinha autoridade, ele tinha a autoridade daquele que educa, né? Educa amorosamente, e quando nós educamos amorosamente à semelhança ou seguindo os exemplos do mestre, nós estamos dizendo às pessoas, aos filhos, à família, aos amigos, exatamente o que as pessoas precisam ouvir e não o que elas querem ouvir. É diferente. Por isso que o Espiritismo não tem tantos adeptos quanto as religiões. Porque o Espiritismo diz aquilo que nós precisamos ouvir e não o que nós queremos ouvir, para continuarmos amarrados nos nossos sistemazinhos, não é? Nas nossas coisinhas do dia a dia. Então, se é uma doutrina libertadora, assim como o cristianismo de Jesus era, sem dúvida nenhuma que nós vamos ouvir muita coisa que a gente não gostaria de ouvir, mas que é preciso ouvir, né? Então, Jesus falava assim, e tanto é que, para não chocar muito as mentes da época, ele se servia de parábolas, né? De uma maneira mais fácil para fazer chegar o conhecimento naquelas mentes infantis e para que elas pudessem compreender que a vida aqui na Terra é apenas uma passagem e que a vida imortal, né, não é aqui, nessa dimensão, em outra dimensão, numa dimensão que o Espiritismo convencionou chamar de espiritual. Mas são outras dimensões, conforme o nível evolutivo nos quais nós nos situamos. Nível evolutivo, quando a gente diz assim, é evolução intelecto-moral, é as duas coisas, porque uma não pode estar apartada da outra, né? Então, quando nós estamos assim, compreendendo as coisas, a vida realmente, na sua realidade, com os pés no chão, com a sua contundência, mas, ao mesmo tempo, tendo uma luz à frente ao qual nós nos dirigimos, ou para a qual nós nos dirigimos, isso quer dizer o quê? Que a gente já está evoluindo, né? Então, a nossa evolução não vem com bandas de música ou com spots por cima, nada disso. Ela é uma evolução simples, tranquila e serena, tal como simples foi a vida de Jesus. A sua simplicidade incomodava, né, a todos aqueles que ficavam presos à letra, que fundaram religiões, que se colocaram acima da humanidade, pretensiosamente sendo líderes dela. Na maior parte das vezes, caíram dos seus pedestais, né? E Jesus permaneceu. Césares caíram, os fariseus caíram, os locais aonde essas criaturas viviam, Roma já não existe mais, é um monte de pedras, muito embora os espíritos que lá vivessem continuam na fieira das reencarnações, e a gente vai ver depois para onde que eles foram. E, sem dúvida nenhuma, que os fariseus, aqueles que têm ideias arraigadas no dogmatismo religioso, sinceramente fundaram outras religiões com a mesma natureza dogmática, não é? com o mesmo sistemazinho de pensamento humano. Sem levar em conta que Jesus, quando diz ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, para um representante da religião judaica, que era Nicodemos, ele estava falando nada mais do que aquilo que Nicodemos já sabia, que é a reencarnação, que os judeus conheciam como ressurreição, mas que os antigos, até Pitágoras, a escola pitagórica, estudava o processo reencarnatório já como lei biológica e não como crença religiosa, que foi como cresceu nos países orientais, né? Então, se a gente estuda o budismo, o confucionismo, etc. Os Upanishads, o Bhagavad Gita, que é o livro, a Bíblia dos hindus, ali já é mencionado o processo da reencarnação, né, como uma lei biológica e não como uma crença religiosa, muito embora ela esteja envolvida pela crença religiosa, né? Mas Jesus veio trazer a reencarnação como uma lei ao qual todos nós estamos sujeitos, né? Então, na passagem de Mateus, que eu vou ler um trechinho, olha só, Mateus 16, versículos 13 a 17, capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. E veio Jesus para os lados de Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe é uma cidade que fica ao norte de Israel. E interrogou seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens que é o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem que é João Batista, mas outros que é Elias, e outros ainda que Jeremias e alguns dos profetas. Profetas, leia-se aqui, médiuns, de uma forma geral, não somente aqueles que traziam consigo a capacidade da precognição. Disse-lhe Jesus: e vós, quem dizeis que sou eu? Respondeu Simão Pedro: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E respondendo Jesus lhe disse: bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelaram isso, mas sim o meu Pai que está nos céus. O que Jesus quer dizer com esse: não foi a carne e o sangue que te revelou isso? Né? Nós estamos encarnados num composto biológico que se chama corpo físico, né? Que é formado de ossos, carnes. Né? Então, nós estamos, portanto, sujeitos às injunções da matéria. Nós vivemos aqui na Terra conforme os costumes que as sociedades estipularam. As sociedades foram formadas em função de senso comum, de opiniões. Até quando a gente assiste a televisão, o jornalismo da TV diz assim: não, nós somos formadores de opinião. Né? Então, o que é isso? Se aborda um tema para que se haja um consenso generalizado, né, sobre aquele tema, sobre aquele assunto. Muito bem. Isso se chama senso comum. Isto é informação, não é conhecimento. É apenas informação. Quando Jesus diz que foi a carne e o sangue que poderia ter revelado a Simão Pedro, ele está se referindo a isso, a opinião, a senso comum. Agora, quando ele vai ensinar aos seus apóstolos acerca da reencarnação, ele está colocando conhecimento. Então, é diferente. Então, a gente sai da maioria para captar um conhecimento um pouco mais consistente. Né? Conhecimento é isso, é consistência. E chegou a Herodes, o tetrarca, notícia de tudo que Jesus obrava. E ficou como suspenso, porque diziam uns: é João que ressurgiu dos mortos, porque Herodes já houvera matado João Batista. E outros: é Elias que apareceu, e outros: é um dos antigos profetas que ressuscitou. Olha a mentalidade da época, não é? Já se acreditava, portanto, na ressurreição, não é? E disse Herodes: eu mandei degolar a João. Quem é, pois, este de quem ouço semelhantes coisas? E buscava ocasião de o ver. Só que Herodes não se encontra com Jesus, ele ouve falar de Jesus. Esse episódio já está em Marcos e em Lucas, em duas passagens dos seus evangelhos. Muito bem, então, pelas obras realizadas por Jesus, Jesus causava espanto aonde quer que ele fosse, não é? Pelo seu trabalho, pelas curas que realizava e pelas palavras e pelas profecias que ditava. Profecias, entenda-se aqui, os ensinamentos mais profundos, e com um certo toque de precognição. Quando Jesus chega dentro do templo de Jerusalém, construído por Salomão, e diz: não sobrará pedra sobre pedra desse templo, ele já estava profetizando, ou seja, ele já estava dando toques de precognição, ele já sabia o que ia acontecer com o Templo de Jerusalém, que de fato aconteceu em 70 d.C. Vespasiano e Tito, seu filho, imperadores romanos, praticamente colocaram Jerusalém no chão, né? E principalmente o Templo de Jerusalém, do qual só sobrou aquele muro, não é? Onde os judeus ortodoxos, né? Ou todos eles, né? Mas principalmente os ortodoxos, vão fazer as suas preces, né? Muito bem, então Jesus já sabia tudo isso que ia acontecer aos homens. Mas aí ele dá um toque, dizendo assim, junto a Nicodemos, porque Nicodemos observava as palavras de Jesus, pensava nas palavras de Jesus, né? Ele saía do senso comum para pensar, para raciocinar, né? Então ele chega ao mestre e diz assim, mas como que nós podemos evoluir, né, na nossa jornada? E Jesus diz assim, não estranhe de eu vos te dizer de que é necessário nascer de novo. Aí Nicodemos, infantilmente ou pretensiosamente ou maliciosamente, diz a Jesus, mas então, quer dizer que eu tenho que voltar ao ventre da minha mãe? Ele está se referindo à ressurreição. Aí Jesus, não. Necessário vos é nascer da água e do Espírito. A água era tida pelos antigos, e até naquela época que Jesus nasce entre nós, mas em toda a Grécia Antiga, a água era tida como um elemento primordial, de onde surgiram todas as coisas, não é? O arquê de todas as coisas. Os pré-socráticos andavam atrás disso, de saber o elemento primordial que forma o mundo. Então, um dos pensadores dizia que era água, né? Então, nascido da água é uma linguagem mitológica, né? Que quer dizer o seguinte, você tem que renascer no corpo, né? E do espírito. Quer dizer, o seu espírito vai estar imerso no corpo novamente para que você possa prosseguir na sua jornada, né? Mas, ao mesmo tempo, Jesus sabia que Nicodemos tinha esses conhecimentos, não é? Porque era um conhecedor profundo das leis divinas. Jesus, portanto, pincelava com uma linguagem bastante metafórica ou analógica conhecimentos profundos das leis divinas, né? E que foram depois decodificadas, ou seja, extraídas, retiradas da metáfora para uma abordagem racional, agora com o auxílio da ciência desenvolvida pelos próprios homens, durante a codificação espírita. E é o que Allan Kardec faz. Quando ele vai estudar as mesas girantes, ele vai querer saber o que está por trás do fenômeno. Porque até então, na época de Jesus, a humanidade não tinha conhecimento suficiente para saber decifrar um fenômeno dessa ordem. Né? Mas no final do século XIX, sim. E Allan Kardec, que era um profundo conhecedor de magnetismo e de ciências, um estudioso profundo, né? Além de pedagogo, cientista, e, portanto, e dotado de um senso de impessoalidade muito grande, por isso que quando algumas pessoas chamam o espiritismo de kardecismo, está errado, porque não é a doutrina de Kardec, é a doutrina dos espíritos superiores, codificado, trabalhado por Allan Kardec, né? Então, esse sentido de impessoalidade deu esse toque importantíssimo para que a gente pudesse ter hoje um composto de doutrina que responde para nós problemas existenciais do cotidiano, né? Então, se nós queremos nos aprofundar nas leis divinas, nós vamos nos aprofundar. Vamos estudar filosofia, por exemplo, filosofia espírita, né? Vamos estudar a visão espírita da religiosidade, como é que tudo isso se manifesta, a ciência espírita, não é? A ciência espírita está milhas, não vamos nem usar quilômetros, é milhas à frente da ciência humana, porque já consubstanciou de forma cabal a existência do espírito após a morte, ou seja, a imortalidade da alma, não é? E a reencarnação está justamente embasada não na crença, na imortalidade da alma como um princípio racional, um princípio de razão e não um princípio de fé. Percebe? O princípio de fé é um senso comum. O princípio de razão é algo que a gente está desenvolvendo ao longo do tempo como conhecimento. Então, o princípio da reencarnação como lei biológica reside na imortalidade da alma, sendo ela, a reencarnação, o único processo que assegura o porquê da imortalidade da alma. Né? Então, se nós olharmos o mundo hoje, por exemplo, como ele está, né? Nós estamos num período de calmaria psicológica. O que eu chamo de calmaria psicológica? É quando todos os ânimos abaixam um pouco, né? E todo mundo fica mais ou menos no mesmo padrão. Festa, congraçamento, Jesus, de vez em quando aparece nas festas, ou não, né? Papai Noel hoje é a personalidade mais famosa do Natal, mas não importa, é importante que ele esteja presente, porque ele está, vamos dizer assim, um pouco mais terra a terra do que Jesus, porque Jesus foi transfigurado pelos homens de uma divindade inacessível, então Papai Noel é mais palpável, percebem? Por isso que o Espiritismo precisa trazer Jesus de volta aos corações humanos como um ser humano imortal. Aliás, o maior ensinamento dele, nós dissemos antes, que ele falava através de metáforas, de alegorias, né? Mas, ao mesmo tempo, quando ele vai ensinar sobre o processo da imortalidade da alma, o que ele faz? Ele se submete às leis romanas e judaicas, se deixa crucificar de forma terrível, não é? Num dos sistemas mais infamantes que o ser humano já criou para torturar o seu semelhante, mas ele se submete a isso, mas depois ele volta para dizer, olhem aqui, as marcas da minha morte estão aqui, mas eu não morri, querendo dizer que o que houvera sido morto era o seu corpo. Então, o seu ensinamento foi contundente, foi forte, foi violento, para chacoalhar as nossas consciências. Né? Por isso que todas as vezes, quando os espíritos superiores querem ensinar alguma coisa para o ser humano, eles vêm através de fenômenos violentos, que é para, acordem. Né? E aí a gente sai do marasmo, do hipnotismo cotidiano, né, que faz com que a gente tenha sistemas e sistemas, acorda de manhã, entra o trânsito, vai trabalhar, almoça, volta para o trabalho, aí fica estatelado na frente da televisão. E, né, então, a gente não sai desse ritmo, as coisas têm que acontecer de forma contundente para a gente despertar. Foi o que aconteceu com o fenômeno das mesas girantes. Foi no mundo inteiro, não foi só na França. Aqui no Brasil era um tal de voar mesas, cadeiras para todo lado. Né? A princesa Isabel também foi atrás de saber o que estava por trás desse fenômeno. Né? Então, tudo isso acontece para que nós possamos entender que a nossa verdadeira existência não é aqui. É nessas dimensões espirituais aos quais nós estamos ligados. E a reencarnação é um processo infinitamente importante para a nossa evolução. Então, mas nós já dissemos anteriormente o porquê das coisas acontecerem da forma como estão ocorrendo hoje. Isso é uma coisa que a gente vai estar sempre repetindo. Né? Se a gente abrir um livro de história e nós vemos ali os antigos impérios, a Idade Média, os séculos XIX, que começaram as guerras mais elaboradas, o século XX, que foi um século terrível, né? De grandes realizações no campo da ciência, da filosofia, mas, ao mesmo tempo, o ser humano emergiu numa mentalidade guerreira que estabeleceu para si duas grandes guerras mundiais que começam na Europa, guerras na parte asiática do mundo, não é? No Oriente Médio, e aí a gente vem caminhando, se arrastando, entrando no século XXI. Então, quem fez tudo isso? Foram aqueles lá? Aqueles espíritos lá atrás? Né? Quem que traçou a história como nós a conhecemos hoje, que a gente estuda nas escolas? Não foram aqueles lá. Fomos nós, através do processo reencarnatório. Nós construímos o mundo como ele é hoje. Portanto, nada mais natural do que colhermos os frutos que semeamos lá atrás. Nós temos semeado muito vento. Por isso que nós estamos colhendo tempestade na época atual, guerras no mundo inteiro. Sistemas políticos nos quais a criminalidade encontra vazão para o seu próprio desequilíbrio, né? Porque encontra embasamento nos meandros de uma lei manipulável. Então, tudo isso diz respeito àquilo que nós plantamos lá atrás. Aí alguém pode dizer assim, nossa, é tudo isso? É, tudo isso. A gente precisa alicerçar, por isso que nós dissemos inicialmente, o Espiritismo diz para a gente aquilo que é, não aquilo que a gente gostaria que fosse. O que gostaria que fosse está aqui nas nossas mãos fazer, né? Por isso que estamos reencarnados, para que possamos realizar ou refazer caminhos que nós não fizemos através da nossa história milenar. Nós somos espíritos milenares. E o jovem precisa saber isso. A criança precisa saber isso, que ele é um espírito reencarnado. Que você, jovem, é um espírito reencarnado. O jovem, a criança, precisa saber disso hoje. Senão ele vai ficar imerso aí na superficialidade das existências, como só ia acontecer na maioria das vezes. Crianças e jovens se perdendo por aí, embaladas, que não trazem nada, não é? Ah, mas então o jovem não vai ter o seu espaço? Claro, deve, precisa ter. O jovem tem que ficar com o jovem. Ao mesmo tempo em que precisa entender que existe uma razão de ser pelo fato dele estar aqui hoje, como um ser reencarnado. E tanto a criança quanto o jovem vão entender isso. Né? Aliás, existem jovens e crianças que já manifestam precocemente o fato de saberem que são espíritos reencarnados, não de forma consensual, mas de forma, muitas vezes, até explícita, clara. Olha para esse ambiente e diz, puxa, mas eu não sou daqui, mãe. Esse ambiente não é meu, eu vim de um outro lugar. Aí a mãe e o pai pensam que está falando de alguma historinha, de alguma coisa que viu em televisão. Não, está falando do mundo espiritual ao qual ele pertence. Né? Como no caso de muitas crianças que relembraram vidas anteriores, por exemplo. Né? O caso bastante conhecido lá na Índia, de uma menina chamada Manika. Né? Foi feito até um filme com a sua história. Ela era uma menina de 12 anos que frequentava uma escola... Não, menos até, 8, 9 anos... que frequentava uma escola na Índia, que era uma escola católica. Quem dava aula para essas crianças era um padre, jovem. E, de repente, ela começa a lembrar da sua vida anterior. E aquilo vem, as lembranças vêm de uma forma abundante, desequilibrante, e a menina quer saber de voltar para a sua casa, porque aquela casa não é dela, porque esse ambiente não é meu, porque eu não sou da casta inferior, eu sou da casta superior, porque eu quero o meu marido... Eu quero a minha sogra, eu quero a minha casa, o que eu estou fazendo aqui? Né? Agora, quem não tivesse conhecimento de reencarnação dizia, essa menina surtou. Não era surto nenhum, era rememoração de vida anterior. Né? Aí o padre vai atrás de saber se realmente era fato, porque estava todo mundo contra a sua necessidade de saber se realmente era real aquilo, né? E ele descobre que era real. Ele leva, com a autorização dos pais dessa menina, leva a Manika para a aldeia onde morava esse pretenso ex-marido. E quando ela vê, ela corre para os braços dele e diz, meu amor! Ele, como? E ela olha para a sogra e diz, minha sogra, não se lembra de mim? Já pensaram, uma menina de 8 anos olhando para um adulto, e dizendo, um homem adulto, e dizendo, meu amor? Não é? Então, as suas lembranças eram claríssimas. Não é? Então, ela imergiu na sua encarnação anterior e esqueceu que era uma criança. Não é? Houve um bloqueio da reencarnação atual dela, impressionante esse fenômeno. Né? Mas aí o que acontece com o passar do tempo? Aí o padre deixou de ser padre porque a igreja não quis aceitar o fenômeno de forma científica, então ele deixou. Isso é um fato, hein, gente? Isso não é filme, não. Foi contado no filme. Mas aí a criança é tratada depois para que ela pudesse assumir a sua atual reencarnação. É lógico que o marido não a acolheu de volta, porque ele já estava, inclusive, casado com outra pessoa. Não é? Nem como filha não poderia ser. A proximidade iria causar muito desequilíbrio nela. Né? Então, ela foi afastada dessa família, orientada devidamente que ela estava numa outra vida, etc., etc. E, aos poucos, a lembrança foi diminuindo. Né? Hoje ela deve ter mais ou menos quanto? Uns 50 e poucos anos, 40 e poucos. Né? Fazemos votos de que ela esteja bem. Mas são lembranças. A precocidade, por exemplo. A reencarnação é um assunto vasto que, infelizmente, não dá para a gente falar em tão pouco tempo. Mas a reencarnação ela tem sido estudada cientificamente por terapeutas, principalmente psiquiatras, psicólogos, né, que vão estudar a precocidade de manifestação de crianças, por exemplo, né, que 4, 5 anos, no caso de Mozart, por exemplo, que já compunha uma sinfonia. Né, Beethoven, aos 9 anos, Michelangelo, aos 8 anos, foi dado como completo na arte da pintura pelo seu mestre. Então, todas essas coisas são sinais de que esse espírito é um espírito que já vem jornadeando através do tempo. E mais nós vamos deixar para as perguntas agora.
Chegou o momento das perguntas.
Espero que tenha bastante.
Aqueles que desejarem, é só levantar a mão, que nosso companheiro irá até o local. Pedimos que seja dentro do tema.
Excelente explanação aqui. Cada vez a gente fica mais clareada pela reencarnação e a justiça divina através dela.
Bendita a doutrina espírita,
com
né?
Com certeza. É, só para ajudar as pessoas sobre a reencarnação, até sobre um tema, não sei se você já leu esse livro, chama A Volta. É um livro que eu comprei na Livraria Saraiva. Ele não é um livro espírita, né? São pais americanos da religião batista, que o filho, com 8 anos, começou a ter esses insights como a Mânica, né? É, sobre aviões, gostava muito de aviões, né? Entendia muito de avião, da pouca idade, e fazendo as terapias com psicólogos, com terapeutas de área, foi se descobrir que ele tinha sido um piloto na última grande guerra e se reencarnou, né, nessa presente vida, que ele deve estar também nessa faixa etária dos 10, 12 anos, recordando-se de todas aquelas situações, e no livro está gravado assim, de uma forma muito clara, para a gente ter uma ideia assim, muito tranquila da reencarnação.
É, esse caso eu me lembro dele, porque os pais deram uma entrevista pela internet, não é? É muito interessante. Então, todas essas crianças que se lembram do passado também foram estudadas aqui no Brasil. Né, por um estudioso cientista espírita chamado Hernani Guimarães Andrade. Ele escreveu um livro chamado A Reencarnação no Brasil, onde ele ia estudar justamente esses casos de lembrança de crianças, não é, com referência a vidas anteriores, e principalmente crianças que tinham sintomas físicos de experiências a vidas em vidas anteriores. Ele, num desses casos que ele relata no livro chamado A Reencarnação no Brasil, ele conta o caso de uma menina de mais ou menos 5, 6 anos, que todas as vezes que ia para a escola, ela ficava desesperada, ela não queria entrar na escola. Né? E foi assim até os 10 anos. Então, os pais se obrigaram a ensiná-la dentro de casa para que ela pudesse se alfabetizar. E ela se negava terminantemente a entrar dentro de um edifício escolar. Muito bem, aí chamou-se uma psicóloga, um psicólogo infantil, que fez uma leve regressão de memória nessa criança e constatou-se o quê? Que essa criança havia vivido na Segunda Guerra Mundial, né? Era uma criança italiana que havia morrido junto com outras crianças num bombardeio dentro de uma escola. Então, olha só, aquilo ficou cravado na lembrança dela, que impedia ela de ir para frente, né, de caminhar a sua existência. Dr. Morris Netterton, também lá nos Estados Unidos, ele escreveu um livro chamado Terapia de Vidas Passadas, né, que foi o grande inspirador da teoria de vidas passadas no Brasil e que é desenvolvido pela doutora Maria Júlia Preto Pérez. Né? Ele conta um caso também de um rapaz que viveu na Idade Média e que morreu emparedado. E, ao longo desses séculos todos, ele carregou consigo a marca dessa morte através de processos de asma. E sofria de asma brônquica violenta, não podendo quase nem respirar, né? Então, é muito interessante que existe uma razão de ser para as coisas que se manifestam na nossa existência. Obrigada por lembrar a companheira desses fatos contundentes e que são hoje retratados em livros para que a comunidade que não é espírita saiba do fato da reencarnação realmente como uma lei biológica e não como uma crença religiosa, que faz com que a gente seja herdeiro de si próprio. Né?
Olá, Sônia e Marcelo.
Pois não.
Sônia, o mundo realmente não acabou ontem, conforme muita
gente... Acho que não.
Conforme muita gente imaginava que fosse acontecer. Tomara que ele tenha acabado, aquele mundo velho, aquele mundo desgastado, aquela maneira de ser diferente do que nós gostaríamos que fosse, e que hoje estejamos começando este mundo novo. Não é? Até como o próprio Jesus já nos prometeu isso. Não é?
É muito interessante esses relatos desses povos antigos. Tudo isso está ligado a um mito chamado mito da catástrofe, que periodicamente surge nas nossas culturas, sejam elas ocidentais ou orientais. Ela está presente, ele está presente, esse mito, na Bíblia, com Noé e a sua arca. Não é? Então, o mito da catástrofe se repete ao longo da nossa história. E agora, mais frequentemente, a cada episódio, ou seja, esse mito surge episodicamente. Né? Então, a cada episódio de grande dramaticidade, as pessoas místicas trazem de volta o mito da catástrofe. Né? Então, essa situação que foi estudada pelos povos antigos, e principalmente, no caso em questão, pelos povos da América Central, que também estavam sob influência, porque não sabiam explicar os fenômenos meteorológicos, senão de uma maneira mítica, né? Atribuindo a divindades aquilo que eram fenômenos naturais. Então, para nós, não é cabível acreditar mais de que essas coisas poderiam ocorrer. Né? O mundo acaba para quem deixa de viver aqui na Terra, mas vai viver num outro mundo. Né? Então, racionalmente pensando, é isso. É importante que a gente entenda esse processo, mas ao mesmo tempo é importante que a gente entenda também de que ninguém vai nos mudar se a gente não quiser. Nenhuma cultura vai nos mudar, nenhuma crença vai nos mudar, nenhuma religião vai nos mudar, nenhuma filosofia, nenhum sistema filosófico vai nos mudar se a gente não quiser mudar. Por isso que nós estamos enfrentando tantos dramas hoje, para que finalmente a gente acorde, desperte para os verdadeiros valores da existência. Né? Nós tivemos um caso aí que foi falado pela imprensa de uma enfermeira que se suicidou por conta de que usaram essa enfermeira, não é, para descobrir detalhes da vida da princesa. Então, você fica analisando o seguinte: bom, ela era de uma cultura hinduísta. A cultura hinduísta tem valores. Valores que a cultura ocidental, principalmente a europeia, já não valorizam mais. Então, talvez ela tenha preferido morrer, não é? Embasada nos seus valores, do que enfrentar o sarcasmo, o ridículo, a ironia, que hoje fazem parte da cultura ocidental, infelizmente. Lógico que o suicídio não é uma saída, né? Mas, infelizmente, foi a saída que ela, naquele momento, encontrou, porque não tinha forças para enfrentar o sarcasmo dos outros. Então, isso E em muitos outros momentos da nossa vida, a gente está enfrentando muita coisa assim. Né? A vida está sendo ceifada precocemente. Muitos jovens, muitas crianças se embebedam aí, pegam o carro e se matam e matam os outros. O que está acontecendo com a humanidade? Não é? A gente precisa voltar aos valores fundamentais da nossa existência. E Jesus veio dizer desses valores. Né? Não vos espante de eu dizer que é necessário nascer de novo. E de novo, e de novo. Até que nós tenhamos maturidade suficiente para entender que esta vida tem que ser uma vida de realizações. Né? De amor ao próximo, de amor a si mesmo e de amor ao próximo. Sem isso, nós vamos continuar a ser criaturas infelizes, depressivas, dadas a viciações. E o que é pior, carregando consigo jovens e crianças para o mesmo caminho. Nós precisamos mudar o mundo. Vamos aproveitar realmente essa ideia de renovação para que a gente possa mudar a si mesmo. Né? Mudarmos nós mesmos para que a gente possa ter um mundo melhor. Só assim a gente vai ser um pouquinho mais feliz. Feliz Natal a todos. Muita paz, muita sustentação. Que esse ano seja um ano menos trágico. Né? Que traga para nós mais paz, mais harmonia, mais vida. Vamos vibrar para que isso ocorra. Vamos orar bastante pela humanidade em desequilíbrio. Né? Vamos orar pelas crianças. Vamos orientar as crianças e orientar os jovens. Isso é importante. Né? Muita paz.
Aqueles que não puderam efetuar as suas perguntas, ao término da palestra, a Sônia permanecerá aqui. Vocês podem vir conversar com ela dentro do tema. Após muito recebermos, chegou o momento de doarmos. Doar através das vibrações. Vibrar é um ato de amor. É o momento em que podemos elevar os nossos pensamentos a Deus e enviar energias de paz, de amor, de luz. Vamos vibrar por esta casa, Centro Espírita, nosso lar, Casas André Luiz, que há muito vem nos recebendo, sempre aberta para amparar os nossos irmãos como a nós mesmos. Vibremos para que Deus envie muita luz e muita paz. Vamos vibrar pelos nossos lares, para que ao adentrarmos possamos encontrar um ambiente de paz, mais harmonioso, com muita luz e serenidade. Vamos vibrar por aquele amigo, companheiro, ou aquela pessoa que esteja passando por algum momento de dificuldade. Que a paz do Mestre Jesus vibre sobre ele, lhe amparando e lhe dando força. Vamos vibrar por todas as crianças, para que elas possam crescer em sintonia com os ensinamentos do Mestre Jesus. Graças a Deus. E ainda envolvidos nessas vibrações, e com nossos pensamentos elevados a Deus, vamos agradecendo a Deus Pai, por mais esta oportunidade que Ele nos dá. Que possamos buscar cada vez mais a paz do Mestre Jesus. Que possamos buscar dentro dos seus ensinamentos, ensinamentos morais. Que possamos aprender a ser mais compreensivo, mais tolerante, mais paciente conosco e com o nosso próximo. Que possamos trazer para os nossos lares a figura do Mestre Jesus durante este Natal. Lembrando sempre que Ele é o caminho, foi esse irmão maior que Deus Pai nos enviou para trilharmos e buscar o nosso aperfeiçoamento moral. Que a luz do Cristo sempre brilhe em nossos corações e que possamos amar ao nosso próximo, doando mais amor, doando mais paz, sendo mais tranquilos e mais serenos, sempre buscando a paz. Obrigado, Pai, por toda a oportunidade que nos dá, por toda a vossa bondade, por todo o vosso amor por nós. Graças a Deus.